raríssimos. Se o meu celular fosse realmente smart, ele diria: René, não grave mais um vídeo. Né? Você está forçando as pessoas que eventualmente queiram ouvir o que você tem a dizer a assistir um vídeo quando elas não têm tempo, né? No ambiente do trabalho onde elas não têm fone. Não faça isso, você já publicou demais, você não pensou a respeito, mas infelizmente, pelo menos por enquanto, o meu celular não é tão smart assim. E, na verdade, o que eu queria, estou aproveitando, prestes a ir aqui para uma visita a um cliente nosso, é compartilhar com vocês, talvez porque eu tenho um comportamento um pouco compulsivo, talvez eu precise mudar a medicação, já que o telefone não me ajude e tal, mas eu tenho essa compulsão de compartilhar com vocês ideias antes que elas se esvaneçam, antes que elas virem fumaça. E a questão aqui é a seguinte, a questão é limites. Então ficam aqui algumas ideias para talvez tornar a nossa vida pessoal, né, a nossa vida humana, a nossa vida íntima, um pouco mais digna e a vida inteira, no total, um pouco mais plena. A questão é a seguinte, quem quer que tenha criado esses aparelhos aqui, o WhatsApp, o e-mail, ele não pensou muito bem, né, na vida das pessoas do outro lado. Então imagine como a sua vida, eu sei que a minha vida seria muito melhor, se, por exemplo, o WhatsApp cobrasse 50 centavos por minuto de mensagem de áudio. Porque mensagem de áudio é aquela coisa ótima, facilita muito a vida de quem manda, mas para quem vai ouvir, impinge, força uma série de perrengues, né? Você ter que se isolar, colocar um fone. Então imagine se o WhatsApp, o modelo de receita do WhatsApp, fosse 50 centavos por minuto. Ou imagine se o modelo, sei lá, o e-mail ou o Gmail, por exemplo, ele falasse assim, é o seguinte, você tem 20 e-mails para mandar por dia. Pense bem o que você vai fazer. Ou se o teu celular, né, a hora que você está ali de madrugada, você quer mandar uma mensagem para os seus colegas, ele fala, meu caro, seus colegas estão dormindo, seus colegas estão namorando, fazendo amor, né? Não os atrapalhe, pense você em ter uma vida pessoal um pouco mais digna, mande isso amanhã, ou coloque isso automaticamente no outbox, né, com a data marcada para o dia seguinte. Imagine se os sistemas digitais começassem a incorporar algum tipo de preocupação com a separação entre aquela história do work-life balance, né, do balanço entre vida pessoal e trabalho. Eu sonho com um dia em que a gente comece a colocar mais restrições, não só porque, puxa vida, a gente é frágil, a gente tem vulnerabilidades, a gente é impulsivo, até para ajudar a gente a não tomar atitudes ou não fazer coisas, por exemplo, como publicar um vídeo que ninguém vai assistir quando eu deveria estar fazendo de outra maneira, ou não, né, não gravar um vídeo quando de repente a tua barba não está bem feita, ou não tirar uma foto que milhões de pessoas já tiraram, ou não mandar um nude, né, que obviamente em alguma hora vai aparecer no pior momento, na pior pessoa. Bom, já que nós temos essas fragilidades, por que não a gente começar a repensar a maneira como a gente cria inovações? Né? Hoje de manhã eu compartilhei num podcast, mais uma coisa compulsiva minha, no radinho, uma notícia que o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, o criador do Twitter, ele se arrepende de ter colocado uma funcionalidade a mais. Na verdade, o Twitter já foi original a colocar uma limitação. Suas mensagens tinham que ter 140 caracteres, mas não tinha limitação de quantas mensagens você podia mandar, né? Isso talvez poupasse a gente de governantes populistas, né, e impulsivos, como a gente está vendo vários por aí, né, com cabelos laranja ou não laranja. Mas a questão é, do que ele se arrepende? Dos 140 caracteres? Não. Ele se arrepende de ter colocado likes e followers com muito destaque. Por quê? Porque isso cria não só uma compulsão de você agradar, como também cria uma indústria, né, de gente vendendo essa métrica que, em princípio, não faz sentido nenhum. Ele falou, talvez se eu tivesse criado uma plataforma sem esses gatilhos, né, sem esses alimentadores das nossas compulsões, da nossa vaidade, das nossas fragilidades, talvez eu não tivesse criado um ambiente tão tóxico. Então fica aqui a questão, eu sei que muita gente não gosta de limites, mas eu acho que está na hora da gente começar a questionar quem não gosta de limites, antes que eles cheguem às presidências por aí. Raríssimos, um grande abraço e quem sabe da próxima vez eu penso duas vezes antes de gravar mais um vídeo sem pé nem cabeça. Grande abraço aqui no Roda e Avisa.